magra, ele vai, ela ganhou ela. Quero convidá-los à leitura do texto de Isaías capítulo 38, Isaías 38, do verso 1 em diante. Nós leremos esse texto que fala sobre a doença e a cura de Ezequias, rei de Judá. Ele foi um dos reis de Judá, um homem temente a Deus. No final da sua história teve algumas reviravoltas, mas foi um homem que nos ensina e nos ensina demais. Ezequias é um exemplo de homem de oração. Ele fez um grande concerto na nação de Judá. Foi um homem que tirou a idolatria, fez reconstruções, recolocou os levitas no templo, enfim, fez várias coisas espirituais, uma reconstrução moral, espiritual. Ele foi temente ao Senhor, um grande exemplo de homem de Deus. Vale a pena a gente estudar um pouquinho. Se você deu início à sua leitura da Bíblia esse ano, quando você chega lá em 2 Reis, né, 2 Crônicas, Isaías também fala sobre ele, você aprende bastante. Essa passagem que nós vamos ler, ela tem um paralelo com o texto de 2 Reis, capítulo 20. Você pode anotar aí lá em casa, a partir do primeiro versículo. Então, Isaías 38, com o segundo livro dos Reis, capítulo 20, do 1 em diante, sempre é do primeiro versículo em diante, fala sobre essa passagem, esse evento na vida de Ezequias. E o tema que eu escolhi para essa meditação, já que temos falado sobre vida abundante, eu pensei de tratarmos um pouco sobre vida abundante em 2020, com orações respondidas, com oração, mas oração respondida. Eu desejo que você tenha uma vida de oração, mas que as suas orações sejam respondidas. Uma vez eu vi aquele filme Quarto de Guerra, e aquela senhora era coadjuvante, né, quase a atriz principal do filme, aquela senhora de oração, né, porque ela chama muita atenção no filme. Ela anotava os pedidos, e quando Deus respondia, ela anotava também as respostas, botava a data, como Deus agiu. Coisa linda. Às vezes a gente pede, mas esquece do dia que Deus deu a vitória, do dia que Deus respondeu. Que esse ano seja na sua vida marcado por orações respondidas, amém, gente? Glória a Deus, fala isso para o teu irmão, que esse ano seja marcado com orações respondidas. Glória a Deus. Irmãos, mas para ter oração respondida tem que ter oração, né? Eu quero que Deus me responda, mas a pessoa não busca, não ora, não dobra o joelho, não busca na madrugada, não fala com Deus. Como é que vai ter? É difícil, né? Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre oração, que Deus possa nos abençoar. Esse ano eu creio, irmãos, eu tenho fé de que na vida de muita gente esse ano vai ser marcado por muitas experiências com Deus, milagres, provisão. Eu não tenho dúvidas disso. 2020 é um ano que Deus vai agir poderosamente na sua vida. Mas viva uma vida de oração. Vamos ler o texto? Isaías 38, verso 1. Naqueles dias que Senaqueribe, rei da Síria, estava rodeando a nação de Judá, Deus trouxe livramento, mas haviam guerras naquele momento. Deus tinha acabado de livrar a nação de um grande livramento, mas nesse tempo, olha o que aconteceu. Naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, capelania, né? Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Meu Deus, que palavra é essa? Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías, porque quando a pessoa ora com fé, se derramando na presença de Deus, no mundo espiritual há mudanças. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração, glória a Deus, e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você. Olha como a bênção de Deus vai sempre além daquilo que pedimos. E eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Olha que coisa fantástica que Deus realizou na vida deste homem, por ele ter buscado a face do Senhor. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que lá já cobriu na escadaria de Acais, e a luz do sol retrocedeu os 10 graus que tinha avançado. Amém, irmãos? Deus quer que você seja como Ezequias nessa história aqui, que ore e que Deus te responda. Amém? Vamos falar mais uma vez com Deus? Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha inundar o nosso coração com a tua palavra, que possamos agora, neste exato momento, não dar atenção a mais nada, somente ao que nós estamos pensando na tua palavra. Fale conosco, Senhor, que possamos sair daqui com a semente da tua palavra no nosso coração para frutificar, porque nós precisamos ouvir sempre e te obedecer. Pedimos isso em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Pois é, eu queria aqui, assim, tentar ser portador de boas notícias, tá bom? Então vamos lá. Quem já recebeu a sua conta de luz esse mês de janeiro? Você está com um sorriso no rosto? Ela veio bonitinha? É porque você foi chamado para andar na luz e não nas trevas. Então se você foi chamado para andar na luz, a sua conta tem que vir pequenininha. Como é que a conta veio? Veio acima de 500 reais? Acima de 600? Tem gente aqui que só misericórdia, a conta foi lá para os 1000, né? Pois é, só misericórdia. Você já recebeu a sua conta de água? Até porque, né, por conta desse vazamento, sei lá, essa alga aí, não sei o que aconteceu, a gente tinha que pagar menos pela conta, não é verdade? Os serviços têm que ser, né? Se a gente deixa devagar, eles cobram mais, né? Se dá ruim lá, aqui continua a mesma coisa, né, meus irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Quem já comprou o material escolar dos filhos esse ano? Oh, glória. Ó, o papai tá ali, ó. Pois é. Tem gente ainda que estuda em escola particular. Filhão, você que é menino, menina, que papai... A mamãe paga a sua conta, agradeça a Deus por você estar numa escolinha. Você entra nesse calorão, às vezes tem um ar-condicionadozinho, não é? Ou às vezes o ventilador funciona, então Deus seja louvado na sua vida. Quem sabe esse ano, vou dar aqui agora, vamos parar de bobeira, né? Vamos falar uma coisa boa. A sua sogra vai morar com você em 2020. Isso é uma notícia boa, não é, gente? Ué, não é? Ué, notícias boas. 2020 ela vai dormir, você vai ter que sair do quarto para ela dormir. Oh, glória a Deus! Aleluia! Ano da virada, da vitória, vida mais que abundante em Cristo. A sogra está lá, oh, glória, meu genro é uma benção. Você deu até a cama dele. Irmãos, às vezes a gente não gostaria de ouvir certas notícias, né? Talvez você pudesse... quisesse que o ano passasse, você não tivesse conta nenhuma para pagar, nenhum material escolar para comprar, né? E às vezes a família é uma benção, a gente brinca, Mas às vezes a gente fica assim, ah, tem um momento que a gente gostaria de ter, um momento mais de privacidade, né? Um momento mais tranquilo em casa. Só que tem coisas que são piores do que isso. A gente brinca assim, às vezes a pessoa recebe um diagnóstico de uma notícia, de uma enfermidade que ela não esperava. Eu acredito que ninguém espera a doença, né? Ou ficar esperando a doença chegar, não. Então a pessoa recebe um diagnóstico médico e a pessoa se abala. Ezequias recebeu uma notícia difícil. Só que a questão é que Ezequias era um homem de Deus. Ezequias teve uma conduta, uma postura totalmente diferente. Ezequias recebe a presença de Isaías, profeta, grande homem de Deus, na sua casa. E preste atenção, o profeta tinha compromisso com a voz do Senhor. Tem horas que, como líderes, só um adendo, um parênteses, às vezes nós, como líderes, você que exerce a liderança talvez de um pequeno grupo, nós, pastores, às vezes tem horas que a gente precisa trazer uma palavra que precisa trazer vida para o ser humano. É bem provável, o texto não entra em detalhes, que essa doença acometeu-se em Ezequias, e aquele momento em que a gente fica meio estatelado com a notícia, isso mexe com a gente. Talvez a própria presença do profeta tenha ocasionado ali um start. Não, peraí. Deus é misericordioso. Se Deus mandou esse profeta aqui, peraí, se eu buscar Deus, Deus pode mudar isso? Porque Deus não quer o mal para a vida de ninguém. Uma hora a gente sabe, nós vamos morrer quando tratamos sobre doenças, enfermidade, vida. A gente tem que entender isso. É como aquele pastor Cláudio Duarte fala, né? Uma hora vai chamar a sua senha e não tem como colocar a gente na frente. Se chegou a sua senha 3.520, é você, Deus vai te chamar. Então, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas a questão é que Deus é poderoso. Talvez Ezequias tinha planos, projetos, queria viver algo mais, queria organizar melhor a sua vida, e de repente veio essa notícia. Ninguém gosta de ouvir notícias assim. Mas Ezequias era um homem de Deus, e ele então ora, ele busca o Senhor. E é interessante que o profeta não veio só dizer uma coisa ruim. Ele diz assim, no texto bíblico: ponha em ordem a tua casa. Em hebraico, a palavra tzav, que é ordena a tua casa. Não somente como pôr em ordem, organizar, que é cabível, mas também você precisa dar ordens, colocar em ordem, uma palavra de ordem, colocar a vida em ordem, é algo muito forte. Deus traz uma notícia, mas também traz sempre um propósito. Deus traz uma palavra: olha, teu legado precisa ser deixado, sua vida está chegando ao fim, existem coisas a serem feitas. Porque na vida, irmãos, a referência sempre é a Deus. Se eu vou viver até os 100, ou se eu vou viver até 70 anos, eu preciso sempre estar na dinâmica da obediência a Deus. E às vezes a gente vai vivendo a vida e esquecendo que a referência é Deus. Será que eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus? Deus orienta Ezequias que era necessário preparar um sucessor. Esta ordem, né, de arruma a casa, né, não é para lavar louça ou limpar o quintal, mas era para que ele deixasse a nação de Israel preparada. Tem horas, meus irmãos, que nós precisamos pensar no futuro. Eu tenho visto lá minha sogra acamada, e eu penso nisso. Uma hora, talvez eu terei que me recolher. Usar um termo bíblico, vou me recolher aos meus antepassados. Né? Uma hora você vai chegar à sua velhice, o vigor vai se esvair aos poucos. E o que eu tenho feito com o tempo hoje? Ezequias recebe uma orientação de Deus, mas ele sabia que se ele clamasse ao Senhor, as coisas podiam mudar. porque o nosso Deus, ele tem poder para mudar. Então, quando eu olho para essa passagem, eu percebo que Isaías, ele era um homem, Ezequias, perdão, era um homem de oração. Rapidamente, vai lá no texto de 2 Reis, capítulo 19. Antes desse evento, Senaqueribe havia invadido, nesse período, vamos dizer, estava querendo guerrear contra Judá. E Ezequias ora a Deus. Olha o que diz em 2 Livro dos Reis, capítulo 19, no versículo 15 em diante. Diz assim: e Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins. Olha que revelação bonita. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses. Eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê um homem de oração, e Deus traz livramento para Ezequias. Quando a gente entende que a vida cristã requer oração, a gente precisa se dispor a orar. Aliás, se você olhar para a Bíblia, todos os grandes personagens da Bíblia foram marcados pela oração. Por exemplo, Moisés. Toda vez que Moisés, eu estou lendo a Bíblia mais uma vez, toda vez que Moisés ia diante de Faraó, em algumas pragas, Faraó, entre aspas, sentiu o peso daquela praga no Egito, ele pedia: ore a Deus para nos livrar desta maldição, desta praga, enfim. Então Moisés orava e Deus ouvia a oração de Moisés. Coisa linda. A gente pode olhar, por exemplo, para a vida de Elias, um homem de oração. Quando ele está naquele Monte Carmelo, centenas e centenas de outros profetas, Baal, Astarote, e certamente ali haviam muitas outras pessoas que acreditavam às vezes em deuses que não são nem citados. Havia todo um conjunto de pessoas contra Elias, mas Elias ora e é a oração de Elias que faz fogo do céu cair, porque Elias era um homem de oração. Quando a gente olha, por exemplo, a vida de Daniel, Daniel, sempre que necessitava de uma revelação de Deus, ele compartilhava com os seus amigos, ele orava até que Deus revelasse a ele. Eu pergunto, o que a oração tem sido para você nesse início de ano? Tem sido um fator principal você buscar a Deus, acordar de manhã e as suas primeiras palavras serem para o Criador? Ou quem sabe você já acorda naquela loucura de querer pegar o metrô e sair de casa sem tomar café? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é necessário que a oração seja uma marca na minha vida e na sua vida. Se você assim fizer, eu creio que coisas extraordinárias vão acontecer. Talvez falte uma iniciativa. Nessa noite, Deus desperta você para você buscá-lo ainda mais nesse ano de 2020. Amém? Algumas lições que a gente aprende aqui nessa passagem, voltando para Isaías 38. A primeira delas que eu destaco é que quem tem uma vida de oração desenvolve um caráter espiritual. É uma pessoa que tem integridade. É uma pessoa que não somente fala, mas vive a oração, antes de mover as circunstâncias, a oração tem que mudar a mim, tem que mudar você, transformar a sua vida, transformar a sua forma de pensar e o seu jeito de agir. Eu creio que quem busca a face de Deus não vive dando like para o diabo. Porque há, meus irmãos, em alguns momentos, ainda mais nas mídias sociais, a gente incorrer nos erros de bater, como diz, né? Não vou dizer quem fala, a minha esposa, mas bater palma para maluco dançar. Não podemos, não podemos. Nós precisamos buscar a face de Deus para buscar a Deus e vivermos na plenitude da presença do Senhor. Se você busca a Deus, sua vida vai ser mais parecida com Cristo e não com o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, os pensamentos, as convicções, tudo que ele oferece é algo que eu preciso ter muito cuidado, ter muito cuidado. Jesus diz: Senhor, não te peço, orando ao Senhor em prol de cada um de nós, pelos discípulos e por nós, eu te peço, não os tires do mundo, não é para nós sairmos, nós não somos alienígenas, mas que o Senhor os livre do maligno, do mal. Meus irmãos, quando a gente busca a Deus, a gente tem que entender que essa vida de oração, ela é mais que uma prática religiosa. Existem pessoas que às vezes no decorrer da caminhada acabam vivendo o automático. Tem que orar de manhã, mas às vezes ora, mas não tem mais aquela entrega diante de Deus. Então é importante que a gente tenha essa vida consagrada ao Senhor. Eu não posso pensar, por exemplo, eu fico imaginando aqui, Senhor, a gente orando, livra-me, Senhor. Senhor, me abençoa. Mas eu continuando a fazer coisas erradas. Uma vez eu infelizmente vi na mídia, um vídeo de alguns, eu não sei se eram parlamentares, governantes, não sei bem, em algum lugar desse aí do nosso tão grande Brasil, isso repercutiu, a mídia repercutiu isso. Eles haviam desviado uma verba e falou: vamos orar aqui, agradecendo a Deus pela bênção que Ele nos deu. E era claro que era uma verba desviada para benefício deles. Não tem como a gente ter uma vida de oração e continuar, talvez, vivendo e incorrendo no pecado. Não é possível isso. É interessante quando a gente olha para essa passagem, porque Ezequias, ele ora de uma maneira muito interessante. Por favor, volte os seus olhos ao texto, que diz, lá no versículo 2, depois do início, quando ele começa a orar, ele diz assim: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. É interessante, a gente sabe que a vida com Deus não é meritocracia, nada disso. Mas ele tem colocado diante de Deus a sua vida, de uma maneira que ele diz para o Senhor: Senhor, olha para mim, eu sou teu servo, eu te amo, Senhor, fiz tudo isso de coração, lembra de mim, Senhor, lembra do teu servo. Eu fico imaginando, irmão, se nós pudéssemos fazer essa oração: Senhor, lembra de mim, quando eu me converti, eu joguei todos aqueles CDs piratas fora, me desfiz, Senhor, eu não fiquei andando com IPVA atrasado, eu paguei o IPVA, Senhor, será que a gente consegue mostrar para Deus, Senhor, eu sou teu servo, eu tenho vivido na obediência. Fico perguntando, quem de nós poderia falar para Deus: Senhor, lembra, Senhor, pensa aí com calma, meu irmão, pensa aí, minha irmã. Quando a gente olha para essa passagem, Ezequias, ele trabalha com três situações bem interessantes. Primeiro, ele trata a questão da fidelidade. O nosso caráter é transformado por uma vida de oração e gera em nós um espírito de fidelidade a Deus. A palavra em hebraico, a raiz é emet, que significa confiável, verdadeiro, fiel. Será que diante das tentações da vida, você, se Deus colocasse algo nas suas mãos valioso, será que na primeira tentação você seria uma pessoa confiável, fiel a Deus? Ou será que a vida tem sido desenvolvida com alguns percalços? Meus irmãos, Deus deseja que sejamos fiéis a Ele. Deus espera uma igreja que seja fiel, que viva com fidelidade, o coração, os olhos, a mente voltadas para o Senhor. Ele também trata a respeito da inteireza de coração. Em hebraico diz lá que é o coração por inteiro, isto é, não é um coração dividido, não é um coração que uma parte, ó Senhor, aqui é do Senhor, mas agora isso aqui é, o meu coração não é só do Senhor. Irmãos, a gente na caminhada com Deus, a gente vai aprendendo que todo o nosso coração precisa ser de Deus, do Senhor. Porque quando nós damos todo o nosso coração, não só 10%, não só 20%, mas 100%, Senhor, é teu. Irmãos, a gente vai aprender a amar, vai aprender a perdoar, vai aprender a viver de acordo com a vontade de Deus. Pecados que todos nós cometemos, a gente sabe disso, por conta da natureza pecaminosa que habita nesse corpo que nos prende ainda neste mundo. Mas quando o coração se volta para Deus, você tem prazer na presença do Senhor, você tem prazer na oração, você se alegra com o testemunho, você se compadece, você estende o braço, você se torna uma pessoa mais espiritual. Coração é de Deus, irmãos. Às vezes a gente dá o coração para as pessoas. Uma vez eu, aconselhando uma irmã, já tem algum tempo isso, e ela disse assim: se Deus não trouxer meu marido de volta, eu saio da igreja. Não da nossa, era de outra igreja. Irmãos, o coração precisa ser de Deus. Às vezes colocamos os filhos à frente de Deus. Às vezes colocamos os pais, o trabalho, o lazer, um sonho de vida. Irmãos, o nosso coração pertence a Deus. É Deus em primeiro lugar. Ele também vai dizer, né? E fiz o que era bom diante dos teus olhos. Irmãos, se a sua vida fosse salva num pendrive, tudo que você fez, e a gente passasse aqui no telão, oh glória, fala aí, vai ser um filme trash, de terror, comédia romântica, ação, suspense. Fiz o que era bom. Irmãos, que coisa linda, que coisa linda. Imagina na sua lápide: este ou esta fez o que era bom aos olhos de Deus. Irmãos, como é bom obedecer a Deus. Isso traz paz, isso traz alegria. É sempre bom viver nessa correspondência a Deus pela obediência ao Senhor. Fez aquilo que era bom, não aquilo que era mal, que só se faz no oculto. Não, não. Será que você sozinho dentro de casa é uma pessoa confiável? ou você sozinho dentro de casa, misericórdia, ou quem sabe você sozinho andando na rua, é uma pessoa confiável, é uma pessoa que este ou esta fez o que era bom aos olhos de Deus. Além do caráter espiritual, quem vive uma vida de oração conhece Deus, tem essa revelação da essência de Deus, sabe o Deus a quem você serve. Porque quando a gente olha para o texto, a gente percebe aqui Deus ativo na história. Você observa o poder dele se manifestando. E não somente isso, a misericórdia do Senhor. Será que nós temos tido o prazer de conhecer a Deus? Tem um livro de discipulado, Conhecendo Deus e Sua Vontade. Quem já leu esse livro? Levanta a mão para eu ver aqui. Pois é, Conhecendo Deus e Sua Vontade. Tenta comprar esse livro. É barato, não é tão caro não. Leia esse livro. Estude esse livro. Nós precisamos conhecer Deus. Às vezes a gente conhece os pastores, o líder de PGM e por aí vai, cantor evangélico, a banda da igreja, o grupo, né? Enfim, mas será que a gente tem conhecido Deus e os seus propósitos? Isso me faz lembrar uma historinha até engraçada. É o inverso do que eu vou falar, mas é bem interessante. O camarada estava atrasado para dar uma resposta ao setor financeiro da empresa a qual ele trabalhava. E ele precisava passar essa informação, ou ele precisava de uma informação, alguma coisa do tipo. E a pessoa, quando já está atrasada, ela está meio pilhada, né? Tudo conspira contra, né? E aí ela liga e toca aquela musiquinha da empresa e tal. E aí, sabe o que acontece? Naquele momento, a ligação cai na sala do dono da empresa. E a pessoa, com muita pressa, achou que era um atendente. E falou muito rispidamente: por favor, me passa logo aí para o setor financeiro, que eu estou precisando falar com fulano de tal. Aí ele falou assim: vem cá, você sabe com quem você está falando? Aí o camarada falou assim: eu não. Você está falando com o dono da empresa a qual você trabalha. Aí criou aquele silêncio, né, na ligação. E ele, mais que rapidamente, falou assim: e o senhor sabe com quem está falando? Aí ele falou: não, também não sei. Ele: graças a Deus. Aí desligou o telefone e ficou tudo bem, né? Não sei se isso foi verdade, se eu vi em algum lugar. Mas a questão, até pela dinâmica aqui, né, pela descontração, às vezes a gente não entende que a gente está falando, que a gente está buscando a Deus. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo a soberania de Deus. Algumas das muitas, talvez, insatisfações que podemos ter na vida é quando a nossa vontade, ela choca-se com a vontade de Deus. E a gente precisa entender que a vontade de Deus, ela não é melhor, nunca foi e nunca será. Ou melhor, a minha vontade nunca foi e nunca será melhor do que a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre será melhor do que a minha vontade. Quando a gente olha, por exemplo, para o ministério pastoral, irmãos, eu amo ser pastor, é uma bênção. É uma bênção. Como é que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é aconselhar pessoas, é ler a Bíblia, é estudar a Bíblia, é orar, é visitar, é ganhar almas. Irmãos, que trabalho mais maravilhoso pode existir do que ser pastor? Eu não estou dizendo isso querendo convencer os irmãos aqui a serem pastores. Não, não. A questão é, tem um chamado, tem um preço. Às vezes a gente olha aqui, o pastor João, quando há consagração de pastores, ele às vezes frisa isso. As pessoas não conseguem olhar a história daquela pessoa. Nós, por conta da nossa sociedade muito competitiva, muito seletiva, muito fast food, às vezes a gente olha assim, ah, não gostei, falou demais, só que não sabe toda a história de vida, tudo aquilo que a pessoa pagou para estar em obediência aqui, pastoreando e cuidando do rebanho. Irmãos, eu admiro servos e servas do Senhor que honram pastores. Eu acho isso admirável. Geralmente, pastor não tem tempo. Isso, estou falando quando a pessoa tem tempo, né? Geralmente, pastor não tem tempo. Mas é uma bênção. É um prazer servir ao Senhor. Só que de vez em quando vem aí algumas rebordoses. De vez em quando a gente não quer reconhecimento nenhum. Só que de vez em quando vem umas situações que, se possível fosse, cada um de nós ia dizer assim: ai, Senhor, lembra-te de mim, porque isso aqui está demais. Mas, irmãos, quando a nossa vontade, a vontade de um pastor, se coloca diante da vontade de Deus, o pastor é sempre uma pessoa bem-aventurada. Porque quando Deus chama alguém para o ministério pastoral e essa pessoa diz sim, eu quero te servir, essa pessoa é bem-aventurada. Agora, quando você ouve isso, transporta para a sua vida. Será que eu tenho sido feliz cumprindo a vontade de Deus? Ou será que a minha vontade tem sido conflitante com a vontade de Deus? Eu brinquei aqui com a sogra, a gente descontrai. A minha sogra mora comigo, louvado seja o nome do Senhor, né? E eu sou muito feliz por isso. Oi? Ainda mais que a madame está ali, né? Então, minha sogra é uma bênção. Glória a Deus. Mas, irmãos, às vezes Deus está querendo restaurar a vida familiar, só que tem casais que implicam, situações que acontecem dentro de família. Irmãos, família tem que ser um lugar de bênção. A gente não tem que afastar pessoas, a gente tem que agregar vidas. Jesus, olha para a vida de Jesus. Quando que Jesus queria afastar pessoas? Jesus amava as pessoas. A vontade do homem conflitando com a vontade de Deus. Irmãos, Deus é soberano. Há pessoas que, por exemplo, não conseguem aceitar a perda de um parente, porque Deus levou. A vontade humana conflitando com a vontade de Deus, e por aí vai. Irmãos, uma coisa é quando nós nos rendemos a Deus e vivemos uma vida de extrema oração, uma vida de oração contínua, você vai conhecendo Deus, a vontade de Deus. Atenção, sempre a vontade de Deus será melhor do que a minha. Apesar das perseguições, os apóstolos sofreram, a igreja ainda sofre, é melhor obedecer e fazer a vontade de Deus. Soberania não é para dizer que Deus é mau, que Deus é tirano, não. É que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. deleite-se na vontade de Deus. Não é para a gente duelar, é para a gente se alegrar. Uma outra coisa que eu vejo aqui nesse texto é o poder de Deus. Deus cura Ezequias. Irmãos, eu fico olhando para essa passagem e pergunto, como é que a gente dimensiona o agir de Deus? Porque às vezes a gente acha que o poder dele vai ser realizado só da maneira que eu acho que pode ser realizado. E aí a gente esquece que a oração pode gerar um milagre. E às vezes a gente esquece de orar. Numa situação, às vezes, de enfermidade, a última coisa que fazemos é orar, às vezes. Liga para o médico, corre para o hospital, compra o remédio, faz isso, faz aquilo. Aí no final de tudo, depois de um tempo, a pessoa vai, vamos orar. Quando deveria ser a primeira coisa, vamos orar agora. E fazer a nossa parte, é óbvio. Claro que tem que fazer a nossa parte. E irmãos, todo gasto que a gente tem com a família, isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Cada alma tem um valor inestimável para Deus e deveria ser para a sua vida. Hoje eu estava no shopping, passando pela praça de alimentação, e vi uma cena assim que às vezes nos desagrada, assim, a gente fica triste pela vida que o Brasil está levando. Haviam alguns pratos já de pessoas que tiveram feito refeições, mas estava comido, estava ali, e de repente sentou-se dois rapazes para comer aquela comida. Isso tem acontecido, talvez você já tenha visto isso. Só que aí chegaram os dois seguranças e deram lá uma reprimenda nos rapazes, né? Aí eu tomei até o susto. É claro, a gente sabe que existe toda uma política, né? Que a gente não está para defender A ou B. Mas a situação que eu vejo é, tem muita gente passando fome aí. Tem muita gente sofrendo. Deus quer usar a minha vida e a sua vida para que o poder de Deus transforme essas histórias. Ezequias, quando ele ora a Deus, Deus atende o seu pedido, mas a bênção vai além. Deus abençoa a nação de Judá, traz livramento. Isso é lindo, isso é fantástico. Você precisa ter uma vida de oração, mas conhecer um Deus que tem poder. Pastor, eu tenho um familiar que é usuário de drogas. Irmãos, se isso acontece na sua família, Deus está te dando a oportunidade de você interceder por essa pessoa, para que essa pessoa experimente o poder de Deus na vida dela. Às vezes a gente se esquece que a oração também existe para que possamos interceder por alguém. É a oração de intercessão. Não é só oração para mim, me abençoa, ser comigo. Mas eu preciso também orar por aqueles que não têm nem vida espiritual, que não estão nem com esse discernimento das questões relativas a Deus. Deus te dá oportunidade para você experimentar o poder dele. Mas não somente aqui eu vejo soberania, poder, podia citar muitos outros atributos, mas um deles é a misericórdia. O texto é nítido em vermos a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Já havia uma sentença, não tinha mais jeito para Ezequias, mas quando ele ora, ele...
Só. Obrigado, pastor.
Mas quando ele ora, quando ele busca a Deus, chora, derrama as lágrimas, o texto vai dizer, né? Eu vi as suas lágrimas. Acho que acabou, porque eu estou falando muito, né, gente? Está na hora de parar, né? Falando muito. Tem gente que fez assim, ó. Glória a Deus. Amém, amém. Obrigado pelo feedback. Estou muito feliz de ter voltado às férias. Estou brincando. A gente precisa entender que Deus vê. Irmãos, misericórdia, para mim, tem a ver com o olhar de Deus. Deus viu. Fica tranquilo que Deus viu. Não só viu, Deus ouviu. E Ele vai agir. Misericórdia tem a ver com recomeço. Irmãos, quando aquela mulher foi trazida à presença de Jesus, em flagrante adultério, imagina a vergonha. Será que essa mulher estava vestida? Ou bem vestida? Será que essa mulher já não tinha sido chacoalhada nas mãos daqueles homens? Será que já não tinham tido ameaças? Que coisa triste, irmãos. Aquela mulher é trazida num lugar público e estava ali diante do Senhor. Quem sabe já tinha até adjetivos pejorativos, né? Deboches a respeito dela. É a fulana, é a pistoleira, sei lá. Quando ela chega diante de Jesus, Jesus trata com misericórdia. E no final ele diz: aonde estão os teus acusadores? Ai, irmãos, que coisa linda é saber que a gente é culpado. Mas quando a gente se arrepende, Deus vem, e Deus, que é o único que podia julgar e condenar, ele diz: eu te perdoo. Perdão de Deus é algo sensacional. Todos nós aqui carecemos do perdão de Deus. Em algum momento da vida você recorreu a Deus e pediu: Senhor, me perdoa. Perdão é fruto de misericórdia. Será que você tem sido misericordioso com as pessoas? A sua boca tem sido boca de misericórdia ou de condenação? Deus pode mudar isso. Deus quer mudar isso. Mas é necessário você buscar a face de Deus em oração. Para terminar essa palavra, uma última lição que a gente aprende aqui. Além de uma vida de oração desenvolver um caráter espiritual, além de uma vida de oração fazer com que a gente conheça mais a Deus, por fim, quem tem uma vida de oração experimenta milagres inexplicáveis. É milagre mesmo. Eu olho para essa passagem e entendo que a gente tem que ter olhos de fé. É ver o sobrenatural de Deus. Ezequias clama a Deus porque ele creu. O texto não dá ênfase à palavra fé, mas fica nítido de que ele chora, ele clama, mas Deus age pela sua misericórdia, mas ele recorre a Deus porque ele cria em Deus. Por que ele viveu a vida inteira obedecendo a Deus? Porque ele confiava em Deus. Era um homem temente ao Senhor. É necessário, irmãos, que a gente tenha experiências com Deus. Quem anda com Deus vai sempre ter uma história de milagres. E eu vou ser sincero para os irmãos. Eu tenho observado que a nossa geração precisa experimentar essa ação maravilhosa de Deus, além daquilo que é natural, é você ver o agir de Deus, porque não é somente ver um milagre por ver, ou testemunhar um milagre, mas é saber: foi Deus quem realizou isso na minha vida. Irmãos, quando o povo de Israel sai do Egito e o mar se abre, não é o espetáculo de ver o mar se abrindo, é saber: Deus nos livrou das mãos do Egito. O milagre sempre tem algo maravilhoso por detrás. Quando uma pessoa, por exemplo, busca a Deus e às vezes é curada de um câncer, eu já vi isso. Vai fazer o exame sumiu. Só a pessoa sabe a peleja, a luta, a entrega, a busca que ela teve. Irmãos, Deus opera milagres. Só que às vezes nós vamos desanimando. O problema não é Deus. Ah, Deus, acho que os milagres dos céus caducaram. Não! Continua operando milagres. Deus continua operando milagres. Eu pergunto para você, diante de Deus, Jesus falou assim, para aquele pai que tinha levado o filho epilético lá, que tinha convulsões para o filho, para os discípulos, e aí na conversa com o pai, Jesus diz assim, tudo é possível àquele que crê. Foi Jesus quem disse. Aí eu pergunto para você, vamos lá, qual doença é incurável para Jesus? Fala para mim. Me responda. Ou melhor, me convença. Agora, é óbvio, a gente sabe que tudo tem um propósito. Só que às vezes a gente fica muito assim, não, tudo tem um propósito, e às vezes a gente acaba não buscando a Deus. Muitos poderiam ter dito para aquela mulher hemorrágica, não, fica assim, Deus quer isso mesmo, e fica do jeito que você está. A mulher hemorrágica pensava, se eu tão somente tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. É interessante que às vezes a gente pega o Evangelho, a gente lê a Bíblia, e o que está na Bíblia parece que não faz efeito na gente. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades. É óbvio, evidente, que a idade vai chegando e a gente vai... As enfermidades da velhice vão nos desmamando dessa vida. Uma vez, Russell Shedd falou isso. É um desmamar da vida. Porque uma hora a gente tem que partir, né? A gente não vira Highlander. Mas às vezes a gente percebe que há questões que são... Preste atenção, gente. Espiritual. Às vezes não é uma doença qualquer, é uma ação do inimigo. Às vezes é uma questão que a pessoa precisa buscar a Deus. Me diz uma coisa, por que que Deus tem que curar Ezequias? Deus cura pela sua graça, pelo seu poder, pela sua misericórdia. Por que que Jesus saiu curando as pessoas que o buscavam sinceramente? E aqui a gente fala de cura, mas eu digo, eu abro o leque para muitas outras coisas. Deus tem poder para agir na sua vida, não importa as circunstâncias que você tem vivido. Deus pode fazer coisas novas. Nós precisamos buscar a Deus e entender que o Senhor deseja marcar nossa história. Irmãos, olha para a Bíblia, leia a Bíblia. A Bíblia é um livro de milagres. Eu não posso querer viver diante de Deus e achar que tudo é natural. Eu preciso entender essa dimensão da vida com Deus. Uma vida que é liberta, por exemplo, de a pessoa vem de uma história familiar do espiritismo. Quanto sofrimento, irmãos. Só quem está lá sabe as lutas, as loucuras. E aí você vai. E aí você ora, aí você expulsa o mal, e a pessoa é liberta, só ela sabe o alívio que ela tem no coração. Quantas pessoas estão com desejo de suicídio? Sim, pensamentos, em depressão, abriram mão da vida, vivem a vida gastando todo o seu dinheiro em remédios, e acaba que Deus, a pessoa coloca Deus limitado. Irmãos, eu só sei de uma coisa, é necessário ter fé, creia em Deus, o que nos custa? Confiar em Deus, Ele é soberano, Ele vai fazer a vontade dEle, só que você pode crer nas promessas do Senhor. Quando a gente observa a vida de Ezequias, ele cura, a cidade é liberta, e ainda o sol regride. Irmãos, se a gente olhar para esse texto e não acreditar em milagres, é difícil. Eu confesso que é difícil. Não importa o problema que você está enfrentando, aquilo que Deus quer realizar na sua vida, se você crer, Ele vai realizar. Creia em Deus. Creia no Senhor. Entre nós, há uma irmã, não vou mencionar o nome,
que vivia presa a remédios, em depressão profunda. Ela brinca comigo dizendo que ela deitava na cama, no sofá, e ficava lá. O sofá já tinha já a forma dela, assim, porque ela não saía do sofá. Anos presa, pensamentos negativos, não conseguia dormir, e dormia durante o dia, e uma série de problemas. Irmãos, quando verdadeiramente o evangelho entrou, a fé foi despertada, provocada, porque às vezes a gente é muito diplomático com essas questões. Irmãos, Deus está em busca de pessoas que têm fé. Não é fanatismo, não. Fé que transforma. Fé que quer ver a pessoa diante de Deus, buscando ao Senhor, tendo paz no coração, conhecendo verdadeiramente que Deus é Deus. Não é só conhecer a Bíblia, ler esse livro e ter conhecimento literário. Não, isso não é isso que Deus quer. Deus quer muito mais. Deus quer que você conheça Ele na sua inteireza. Deus é bom. Deus cura. Essa irmã se livrou dos remédios. Se levantou daquele sofá. Hoje vive, hoje trabalha, hoje cultua. Hoje ela vive um novo de Deus na vida dela. Isso é uma de, eu vou dizer dezenas, para não ficar uma coisa muito pedante, de pessoas que têm nos buscado para viver um renovo, vida mais que abundante. Será que isso é uma realidade na sua vida? Será que a sua vida está paralisada? Eu termino aqui essa mensagem. Irmãos, eu sou fascinado por uma mensagem que gera fé. Às vezes as pessoas pensam assim: ah, pastor, acha que tudo é demônio? Não, não acho, não. Eu ia falar assim: tenho certeza? Não, estou brincando. Não, não, nem tudo é, a gente sabe que não é. Mas às vezes você está passando por uma luta espiritual e você não sabe. Eu estou aqui para abençoar, a gente está aqui para te ajudar. Irmãos, por que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário? Para você, há 20 anos atrás, ter levantado a sua mão e ficar sentado no banco do jeito que você está, ou não? É muito mais. Deus quer que a gente ganhe almas. Deus quer que o seu reino avance. Deus quer que você ore pelos enfermos. Deus quer que você seja, igual Jesus Cristo foi, um cristão. Às vezes eu fico olhando as histórias, por exemplo, de missionárias da nossa junta. Mulheres que disseram sim ao Senhor. Eu conheço uma, duas, três e algumas. Pagaram preço, foram, obedeceram ao Senhor. Deus tem um chamado para a sua vida, para o reino dele. Porque tudo é para ele, tudo é por ele. Nós precisamos apenas servir ao Senhor. Esse ano é um ano que Deus, eu creio, Deus quer responder orações. Deus quer. A Bíblia me garante isso. Clama a mim e... Se Deus fala isso, como é que eu posso ter um argumento contrário? Deus quer que você ore mais. E Deus quer responder suas orações. Qual é o impossível que está na sua vida, que ninguém resolve, ou que nunca se resolve? Você precisa colocar diante de Deus. Tem pessoas que já cansaram de lutar. E eu vim aqui nessa noite para dizer para você: está na hora de você voltar para a tua posição e continuar orando, continuar buscando. Uma hora esse gigante vai cair. Vamos ficar em pé nessa hora? Eu sei que estamos iniciando o ano, mas Deus já sabe o que vai acontecer durante todo esse ano. Só que nós precisamos buscar a Deus. Você precisa dar um passo de fé. Você precisa colocar-se diante de Deus. Toda vez que você vem ao altar, nunca é em vão. nunca em vão. Assim como Deus viu as lágrimas de Ezequias, Ele olha para o teu coração também. O que está precisando de oração? É o casamento? São relacionamentos? É com a filha? O problema é com o filho? O seu problema hoje é com alguma enfermidade? O seu problema hoje aqui, nessa hora, você tem andado angustiado, muito angustiado com a vida? É problemas com os pais? Qual é o seu problema? Qual é o milagre que você veio pedir hoje a Deus? Por onde Jesus passava, Ele pregava, haviam multidões e haviam curas e milagres. Aqui ninguém está prometendo cura e milagre. Aqui a gente está dizendo, o Senhor Deus, Ele está aqui para ouvir a sua oração. A fé tem que ser despertada em você. E quanto mais você vê o agir de Deus, mais você se apaixona pelo Senhor. Não pelo poder manifestado, como eu falei, pelo espetáculo do mar. Não! É porque foi Ele quem fez isso na sua vida. Porque Ele se importa com você. Porque Ele te ama. Porque foi Ele que tem conduzido a tua vida até aqui. Ele nunca te abandonou. Ele nunca se esqueceu de você. Você é a riqueza dos olhos dEle. E Ele quer fazer mais na sua vida. Só que às vezes a gente fica com umas coisas que é só própria do ser humano. Dúvidas. Murmuração. Fica questionando, em vez de servir, em vez de crer no que a palavra diz, às vezes a gente fica criticando. Meu irmão, é hora de hoje você abrir seu coração, porque você precisa de milagres, e por onde Jesus passa, ele realiza milagres. Talvez hoje você precisa voltar para casa para dormir. Pastor, já tem meses que eu sofro com insônia, não sei. Pastor, eu estou passando por um problema que não dá nem para eu contar aqui, mas Jesus já sabe. É hora de você responder sim a Deus. Senhor, faz um milagre na minha vida. Eu queria convidar você que nessa noite, você que está aqui, que precisa de um milagre na sua vida, você vai começar uma vida de oração. Você já é uma pessoa, talvez até que ore, mas vamos incendiar mais a oração. Quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui para a gente clamar a Deus, para a gente pedir a Deus: Senhor, muda essa história. Mas vem entendendo que Deus responde, que Deus cura. Venha com um coração objetivo, que nem Ezequias. Senhor, lembra de mim. Tu podes operar um milagre nessa noite. Essa noite vai ser especial. Mas não venha com falta de fé, venha com fé. Venha crendo. Venha para ser perseverante. Tem certas situações, irmãos, que eu vou falar aqui para vir mais para cá vocês, para a gente. Tem certas coisas na vida que a gente tem que. Deixa eu falar uma coisa aqui, para não causar, para a gente entender. Tem coisas que a gente não pode aceitar. Às vezes a gente vai aceitando o problema, a situação. Às vezes é uma guerra espiritual, a gente vai deixando, a gente vai se acostumando. Não aceito isso não. Se não é a vontade de Deus, então expulsa da sua vida, exerça a sua autoridade. Creia no Senhor. Clame a Deus. Irmãos, Deus quer que a gente ore pelos impossíveis. Às vezes a nossa oração é muito mediana. A gente tem que orar pelos impossíveis. Quem está disposto nesse ano de 2020 a orar pelos impossíveis? Deus quer que essa palavra transforme a sua vida. Ezequias não foi a mesma pessoa. Cada vez que ele recebia, era uma resposta de oração, a fé dele aumentava. Eu quero dizer para você, que Deus pode operar coisas grandiosas,
Só você e Deus sabe o que pode acontecer hoje, ao longo desse ano, na sua vida. Mas Deus pode transformar. O nosso Deus, Ele tem promessas e Ele tem prazer em cumprir as promessas dEle. Vamos orar? Vou pedir aqui o pastor William, tá voltando de férias, amigão, vai estar orando aqui. Fecha teus olhos. Como um ato de fé, não é nada demais isso. Bota a mão no seu coração, bota a mão. Agora eu vou pedir para você clamar a Deus por esse problema e o milagre que você está pedindo. Fala aí agora, com a tua voz. Fala, peça a Deus, no nome de Jesus. E se for algo espiritual, se você percebeu que está uma coisa estranha, está demais, além da conta, você tem autoridade, expulsa esse mal. Para Deus a gente ora, fala com amor, mas para o diabo a gente dá uma ordem e expulsa, porque ele existe. Você pode não acreditar na existência dele, mas ele acredita em você. Então dá uma ordem aí. Se é um vício, é um parente que vive no alcoolismo, expulse esse espírito do vício dessa família. Pastor, na minha família todo mundo morre de câncer. Meu irmão, então está na hora de você orar a Deus. Senhor, muda essa história, muda essa história. Pastor, na minha família todas as mulheres se divorciam. Então está na hora de você orar e quebrar esse mal e expulsar. Irmãos, a Bíblia é real, o diabo é real, mas muito mais do que isso, o nome de Jesus é real. E ele tem poder, não tenha dúvida. Creia, creia, meu irmão, se entrega. Seja igual a Ezequias, esquece as pessoas que jogam você para trás. Esquece quem fica falando para você não caminhar, para você não precisar orar. Está orando demais, para que jejum? Para que ficar orando de madrugada? Esquece isso, clama e busca o teu, meu irmão. Porque só você sabe o milagre que Deus tem guardado para você. E Deus ama você. E eu creio, esse Deus está aqui recolhendo orações. Vamos orar.
Senhor, no nome de Jesus, há todo o poder no teu nome. A tua palavra diz que em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Tua palavra nos ensina que tudo podemos naquele que nos fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Então, Senhor, na autoridade de Jesus, na autoridade da cruz do Calvário, na autoridade do sangue de Jesus, nós repreendemos toda e qualquer artimanha do diabo em nome de Jesus. Senhor, se nós estamos apegados a palavras contrárias, a palavras de maldições, a palavras depressivas, Senhor, nós repreendemos isso agora no nome de Jesus. Nós queremos estar apegados à palavra de Deus. Senhor, a responsabilidade do pregador é uma, e a responsabilidade de quem ouve é outra. É botar. O Senhor deu uma ordem a Ezequias: ponha a sua casa em ordem, a começar por ele. Senhor, às vezes a gente está vivendo uma bagunça, porque a nossa vida é uma bagunça. A psicologia ensina isso. Se às vezes o quarto está bagunçado, é porque a vida está bagunçada. Mas na família também é assim. Às vezes um casamento está bagunçado porque o marido está todo bagunçado, a esposa está toda bagunçada, uma família está bagunçada porque um filho está bagunçado. Senhor, no nome de Jesus, coloca a nossa vida em ordem. Senhor, que nós possamos viver o versículo 3, ter fidelidade, ter história com Deus, ter vida com Deus, ter dedicação com Deus. Senhor, nós não queremos estar aqui sem deixar um legado. Nós não queremos passar por essa terra para viver pensando na perspectiva humana. Tem gente que está tão apegado às coisas humanas que esqueceu da perspectiva do eterno, do sobrenatural. Senhor, que a gente esteja tão apegado à perspectiva sobrenatural e eterna, que a gente esqueça das coisas humanas. Tem gente que é mais apegado ao carro do que à Bíblia. Tem gente que é mais apegada ao trabalho do que à esposa, do que ao filho. Senhor, traz uma libertação no nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, ser pessoas melhores. E para sermos melhores, temos que ser parecidos contigo. O propósito do Senhor para a nossa vida é que sejamos a tua imagem, a tua semelhança. Senhor, talvez alguém aqui está vivendo um ano já ruim demais, um péssimo ano, porque não está tendo vida com Deus, não está tendo altar, porque a notícia ruim vai vir, mas a resposta de Deus vai vir também. como esse homem, que recebeu uma notícia de morte, uma notícia drástica, uma das piores notícias, mas ele não aceitou, não dando ordem ao Senhor, mas se posicionando como um homem de Deus. É isso que precisamos, se posicionar, deixar o erro para trás, mudar a mente, mudar o coração e viver Mateus 6,33, que é negligenciado muitas vezes, mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Muito obrigado por essa palavra, Senhor, que abençoa o meu coração. Milagre não se explica, milagre se vive. Nós queremos ser uma igreja que experimenta o sobrenatural do Senhor. O Senhor na Bíblia fez milagre para tudo quanto é lado. Que esses milagres venham nos alcançar, Senhor. No nome de Jesus, para a tua honra e glória, em nome de Jesus, amém.